Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio, nós vamos tratar de uma coisa muito interessante, que é o que são as cooperativas de trabalhadores. Foi feita uma pesquisa, né, que contou com a participação aqui do Rafael Grohmann, que é um pesquisador muito legal, aí, nosso amigo, já várias vezes presentes aqui no Tecnopolítica. E essa pesquisa, que se chamou Worker Want Intersectional Platforms, ou, se você for traduzir para o português, ela seria plataformas de propriedades das pessoas trabalhadoras e interseccionalidade. Foi uma pesquisa muito legal, que tratou da realidade da Argentina e do Brasil, dos experimentos dos trabalhadores, das trabalhadoras que são e que têm cooperativas alternativas a essas plataformas que, em geral, organizam o trabalho aí, que estão bombando, principalmente no setor de logística, de entregas. Então, nós estamos aqui para falar sobre essa pesquisa e para mostrar esse universo para a gente, com a Ceci, que é a sócia fundadora da cooperativa do Código Livre, e ela é vice-presidente da Federação de Cooperativas de Trabalho com Tecnologias da Argentina. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E com ela também está o Joaquim Renato, que é um dos principais integrantes aí do Senhoritas Courrier, que é uma plataforma também cooperada de trabalhadores e trabalhadoras aqui no Brasil. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. E eu aí, sem perder muito tempo, eu quero perguntar como é que essa pesquisa foi feita? Quais as experiências cooperadas que participaram delas? O que você me responde, Ceci?
Olá, bueno. Voy a hablar en español, así que les pido paciencia. Claro. Si algo no da para entender, me avisan. Claro. En principio, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Yo soy consumidora, usuario de los podcasts, así que un placer ahora formar parte de uno. La pregunta era, ¿qué experiencias forman parte? Bueno, este es un proyecto de investigación-acción de dos orillas, entre Brasil y Argentina, y hay tres iniciativas de Brasil y tres iniciativas de Argentina que participamos de la experiencia. Está Señoritas Courrier, que ahí lo tenemos a Joaquín, que contará más. También el núcleo de tecnologías, que forma parte del MTST de Brasil. Sí. Y también una organización que se llama María Lab, que se dedica a cuestiones vinculadas de feminismo y tecnologías allá en Brasil. De Argentina estamos desde FACTIC, representado a través de tres cooperativas. Animus, que se encuentra bien en el sur, en Bariloche. Código Libre, la cooperativa de la que yo formo parte aquí en Buenos Aires. Y Alternativa Laboral Trans, o ALT, para los amigos, también de aquí de Buenos Aires. Y por otro lado también, una cooperativa del norte, de la otra punta de la Argentina, de Salta, que se llama Central Salta, que es una cooperativa de cadetes, de repartidores, allá de la ciudad de Salta. Así que esas somos las organizaciones y las personas que hemos tenido el placer de juntarnos, como vos bien decías, coordinadas por Rafael Grohmann, que siempre está pensando en su país y en nuestra región.
Muito bom, Ceci. E aí, eu vou perguntar, porque eu estive reparando quando você estava falando que muitas pessoas que podem estar nos ouvindo não sabem exatamente o que é uma cooperativa de trabalhadores. Então, Joaquim Renato, diga aí para a gente, o que é uma cooperativa alternativa a essas big techs, né? Aliás, você pode até contar um pouquinho do Senhoritas Courrier.
O Senhoritas Courrier, ele nasceu como um coletivo informal de entregadores e entregadoras de bicicleta. A gente queria lançar uma alternativa às grandes plataformas de entrega que exploram as pessoas, né, gente? Tipo, uhum. Não é novidade para ninguém que as grandes plataformas de entrega exploram seus entregadores e não dão condições mínimas para que eles façam esse serviço, que pode ser considerado um serviço de luxo, né?
Claro.
E aí o Senhoritas inicia como um coletivo informal, e daí a gente começa a esbarrar com a questão da formalidade. Então, quando a gente abordava algum cliente para tentar uma parceria, né, para gerar entregas mesmo, a gente esbarrava com a questão da informalidade, porque a gente só tinha um CNPJ de MEI, e aí a gente começou a se perguntar como é que a gente poderia se formalizar, mas rompendo essa lógica capitalista do acúmulo de riquezas, onde você tem um patrão que vai te explorar o dia inteiro e que você vai ganhar um salário mínimo enquanto alguém tá lá sentado, né, se beneficiando do seu trabalho. E aí a gente esbarra com o cooperativismo, que é uma outra lógica, né? Então, a gente tem diversos trabalhadores que se reúnem para um fim comum, no nosso caso eram as entregas, e todos são donos desse negócio, né? Não tem um patrão, não tem um dono, não vai ter um sócio. É todo mundo sócio. Então, se você precisa tomar alguma decisão, todas as pessoas precisam ser consultadas e ouvidas, levado em consideração o que essa pessoa pensa sobre. Então, não existe uma pessoa que é mais dono do que o outro. Então,
Ou seja, não tem visão horizontal. Não tem extração de mais-valia. Um cara não se apropria do trabalho alheio, é isso?
É isso. É isso. É todo mundo trabalhador ali. Não existe um patrão.
Muito bom, muito bom. E a pesquisa, Ceci, você falou uma palavra, pesquisação. Né? Essa pesquisa, então, ela fez o que exatamente? Né? Ela trabalhou perguntando para quem está nessas cooperativas como que é o processo de trabalho, o que que eles esperam, quais foram as principais questões dessa investigação.
Sí, exactamente. El objetivo de la investigación-acción está vinculado a esta idea de conocer para transformar. Lo que nosotros buscábamos no era solo producir conocimiento, sino pensar cómo ese conocimiento nos transforma a nosotros y cómo se pone al servicio de los procesos sociales, económicos y culturales en los que trabajamos todo el tiempo desde las organizaciones. Me parece muy importante esto que se planteó de las ideas de que no haya dueños y de quién toma las decisiones, ¿no? Un poco tiene que ver con eso, con tomar las riendas de nuestro destino a nivel de las organizaciones en las que formamos parte. Y también me parece interesante esto de que muchísimas personas no sepan que existen las cooperativas o otras formas de organización que pueden no llamarse cooperativas, donde podamos darnos trabajo, producir trabajo, sin la necesidad de remitir a las lógicas de la extracción de capital. Entonces digo, ahí ya hay parte de nuestro objetivo en la investigación-acción, que es difundir que hay otros modelos y otras formas de construir, de trabajar, que son posibles y que nos pueden generar una vida distinta. Y en ese sentido, muchas veces creo que estamos todos bastante de acuerdo en los límites de las lógicas capitalistas para darnos las que necesitamos como personas, y sin embargo a veces lo que pasa es que no conocemos que haya otra forma, ¿no? Se vuelve como un mal necesario, como un único camino. Entonces, un poco el objetivo de esa investigación es explorar esas formas y pensar juntos cómo fortalecerlas. Y hay una palabra ahí dentro del nombre de WOIPI, que es esto de lo interseccional, de pensar cómo eso está atravesado por cuestiones de género, de raza y de clase, y poder repensarnos. Y en ese sentido, el intercambio entre Argentina y Brasil fue muy rico porque esa diversidad de realidades nos permitió también reflexionar sobre nuestras propias prácticas y cómo también nosotros en tecnología decimos mucho una expresión que es por defecto, ¿no? De base, si no lo reflexionamos, por defecto, nunca mejor usado el término, las reproducimos. Entonces la idea era poder trabajarlas hacia nosotros y también ponerlas a disposición de las comunidades lo más posible.
Muito legal. E aí, chegou aqui também na nossa conversa o Alex, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. É isso aí, né, Alex? Alex, já que você já chegou, já vou entrar aqui com essa questão, né? Nós estamos falando da pesquisa, né? E a CC acabou de falar sobre a interseccionalidade, né? Essa ideia de considerar classe, raça, gênero, enfim. E você é representante de um dos movimentos, né, que luta por habitação, né? Como é que foi a participação do MTST nessa pesquisa junto com o pessoal das cooperativas? Como que vocês se veem dentro desse processo de organização do trabalho que não é para enriquecer um capitalista?
Muito obrigado, Serginho. Valeu aí pelo convite, agradeço pela pesquisa. Oi, Ceci. Oi, Joaquim. Espero que sejam todos bem. Essa pesquisa ela foi um presentão, assim, no sentido da gente poder conhecer outros tipos de experiências e de como ela tinha no cerne dela esse intercâmbio entre uma realidade brasileira, né, muito vinculada a São Paulo, e a realidade da Argentina também, de Buenos Aires, e eu lembro da Central Cooperativa, acho que era de outra cidade, né? E aí, nessa intersecção entre organização de trabalhadores e forma de desenvolvimento de tecnologias, e assim, em esferas diferentes, porque a gente olhando para a Argentina e vê, por exemplo, a Ceci e as companheiras lá da Argentina, com cooperativas de desenvolvimento mesmo de tecnologia, né? Então, é a organização do trabalho de tecnologia, né, dos trabalhadores de tecnologia, a partir da renda mesmo e da produção de tecnologias. E, por outro lado, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, a Senhoritas Corrêa, que é uma cooperativa, de entrega que teve como parceiro o Núcleo de Tecnologia para o Desenvolvimento Tecnológico. Eu acho que o Núcleo de Tecnologia, ele se localiza nessa pesquisa como uma forma de organizar trabalhadores de tecnologia a partir de uma pauta política, de um projeto político, e que encontra, na verdade, na organização dos trabalhadores, e aí qualquer um deles, vamos dizer assim, em que a tecnologia ela possa e deva ser discutida, né? Então, acho que o Núcleo de Tecnologia ele vem com essa intenção de apoiar qualquer arranjo de trabalhadores, vamos dizer assim, né? E aí, apesar da nossa pauta ser a moradia, né, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a gente tem pautas mais amplas, até o próprio Núcleo de Tecnologia, ele luta por o valor social da tecnologia, né, comparando, por exemplo, com o valor social da terra. Então, eu acredito que o Núcleo de Tecnologia, como representante dessa pauta dentro do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, se localizou nessa pesquisa como uma experiência de trabalhadores de tecnologia que se organizam para produzir tecnologias adequadas para os trabalhadores, né, e que supra as necessidades reais deles. Né?
Pô, legal. E o Joaquim, é o seguinte... Vocês enfrentam uma pressão e talvez a pesquisa captou isso, uma pressão que você estava falando, né, da dificuldade, da necessidade de formalização, mas também tem uma pressão por produtividade, ou como é que você lida, como que você percebe nessa organização do Senhoritas Corrêa a ideia que o sistema... Apesar de vocês tentarem uma outra solução que não seja capitalista, a gente está no capitalismo e o sistema capitalista pressiona vocês. Vocês sentem essa pressão? Vocês conversam sobre isso? Como é essa realidade para vocês?
Olha, a gente sente muito essa pressão, porque nós somos um coletivo composto por mulheres e pessoas trans, né?
Sim.
Então já é uma população que se encontra em um lugar de desvantagem e de muita opressão social. E pensando também nessa questão dessa apropriação pela tecnologia, né? Que é um lugar que está amplamente ocupado por homens cisgêneros brancos que pensam nessa lógica de exploração. E a gente sente tanto que, muito provavelmente, a gente vai ter que fechar o nosso CNPJ de cooperativa em breve, porque a taxação em cima das cooperativas hoje no Brasil é absurda. Então, pensar numa iniciativa que tem um baixo volume de produtividade, né, dentro da lógica capital, você pagar 30% de imposto. Nossa. É absurdo. Então é isso, a gente está aí há um pouco mais de um ano formalizado enquanto cooperativa, há muitos trancos e barrancos, assim. Literalmente vendendo almoço para comprar janta todos os dias para investir em algo que a gente acredita de fato. E é muito difícil, assim, ainda mais sendo corpos dissidentes, né? E muitas vezes é isso, assim, o homem branco, ele continua oprimindo a gente, mesmo que disfarçado de um aliado, assim, saca? Eu acho que tem muito disso também, assim, de uma cis-heteronorma que pega o nosso discurso e utiliza como totem de desconstrução e disfarçado de um aliado, assim, sabe? Eu percebi isso ao longo do tempo trabalhando com senhoritas. Muitas pessoas procuraram a gente, abordaram a gente, oferecendo ajuda, e no final eram só pessoas querendo se apropriar. Porque é isso, tá em alta, né, a pauta trans agora. Então,
tá em alta.
Muitas pessoas cis dizem que são aliadas, mas na verdade só querem ali concluir a sua tese, do seu mestrado, entregar e dizer, tipo, olha só, tem o título de doutor.
Nossa.
Enfim, é isso, eu tenho muito essa crítica também à mercantilização do saber, né? E acho que também uma coisa que a gente pratica muito nos senhoritas é essa valorização das nossas tecnologias ancestrais, tecnologias sociais, que são elas que realmente tem um potencial transformador mesmo, assim. Então, eu acho que o nosso bem mais valioso nos senhoritas é a nossa tecnologia social. E são tecnologias pensadas por corpos dissidentes, pessoas dissidentes, mulheres, pessoas trans estão ali na frente pensando, né, idealizando. O nosso algoritmo, ele foi transcrito por uma pessoa da tecnologia, mas ele foi pensado por mulheres e pessoas trans que estavam sendo explorados, assim, todos os dias.
Interessante.
Acho que é um pouco disso.
Olha só, eu acho muito interessante isso que você falou, Joaquim, porque nas comunidades tradicionais, eu só estou ouvindo um ruído aqui, nas comunidades tradicionais é muito comum também essa crítica de apropriação das coisas indevidas, né? Qual é a principal questão que essa pesquisa-ação trouxe para a gente aqui? Eu queria ouvir cada um de vocês falando. A Ceci já tinha falado disso, mas eu queria para a Ceci que ela trouxesse para a gente essa experiência que ela tem de estar ali em contato com cooperativas de desenvolvedores e não só de pessoas que utilizam a tecnologia para prestar serviços. Qual é o principal entrave para se constituir uma cooperativa de desenvolvedores de tecnologia, Ceci?
Que boa pergunta. Creo que hoy más que nunca el principal desafío, diría que es cultural, porque el sector tecnológico es un sector dinámico, como se sabe, que en general genera bastante puestos de trabajo. Si bien ahora no está en su mejor momento, sigue siendo un sector muy, muy pujante desde el punto de vista económico. Hoy en Argentina, lamentablemente, tenemos una gestión de gobierno que, como se podrán imaginar, no es muy afín al cooperativismo. y no contamos con un gran apoyo. De hecho, al revés, por momentos contamos con algún nivel de persecución. Pero, más allá de eso, conformar una cooperativa en Argentina sigue siendo posible. En este momento, en la federación, somos más de 40 cooperativas distribuidas en todo el país. Y tenemos cooperativas desde 6 personas, que es el número mínimo para conformarse cooperativa, hasta cooperativas de 150, 160 trabajadores y trabajadoras. Conformar una cooperativa es posible y la gestión de la empresa es relativamente sencilla, como cualquier pequeña o mediana empresa en la Argentina. Muchas veces las cooperativas tenemos productos o brindamos servicios como cualquier otra empresa. La principal diferencia se da en la gestión interna de la cooperativa, donde, como muy bien decía Joaquín, no hay un jefe, no hay un dueño, sino que las decisiones las tomamos a partir del órgano de gobierno, que es la asamblea. Cada persona vale un voto, independientemente, digamos, del rol que tenga en la cooperativa. Creo que ese es el gran desafío. A mí es lo que más me apasiona, lo que me parece más interesante y lo que me motiva. Todo lo que ganamos lo podemos repartir o invertir de la forma que queramos. Nuestras jornadas de trabajo las podemos organizar como queramos. Y en ese sentido siento que el desafío es cultural, porque no tenemos un ejercicio de esa gestión, de esa verdadera libertad, ahora que la libertad está tan mal utilizada, por lo menos en mi país. Esa es la libertad que tenemos, y desde la escuela, desde pequeños, no ejercitamos el ejercicio de esa libertad, de la libertad de decidir. Y esa libertad tiene, siento que estoy citando a Spider-Man, pero una gran responsabilidad. Y ejercer esa libertad y esa responsabilidad realmente es un desafío que creo que más que nunca como sociedades tenemos que encarar. Estamos todo el tiempo muy entrenados a vivir en las limitaciones, en la escasez, a quejarnos. A nosotros nos gusta decir quejarse es de empleados. Nosotros podemos decidir cómo hacer las cosas, y creo que ese es el gran desafío, porque en el sector tecnológico conseguir trabajo, proyectos, es posible. Lo más difícil es, por un lado, desarrollar proyectos que sean tecnologías sociales, que tengan impacto social. Ese sí es un gran desafío, requiere mucha organización y muchas veces el apoyo del Estado cuando es posible, o el apoyo en red entre organizaciones, que de nuevo depende de nosotros y de construir esos vínculos de confianza. Y el otro desafío es construir organizaciones justas, porque el sector tecnológico, como cualquier sector que acumula dinero y poder, está muy masculinizado, de varones cisgénero, y entonces lograr que haya otras miradas y diversidad en eso es realmente un desafío. En la federación lo venimos trabajando y relevando para intentar desarrollar en ese sentido. No lo pensamos en términos de inclusión, por lo menos yo estoy bastante en contra de ese tipo de lógicas, lo pensamos más bien en términos de calidad democrática, porque no podemos hacer una tecnología de calidad si no están todas las personas y todas las miradas trabajando para eso, y no podemos tener una verdadera democracia, tanto que nos jactamos en el cooperativismo de tener una democracia directa, si no están todas las voces y todas las miradas. Entonces, también ahí lo pensamos más bien como una deuda en un sector donde tenemos la capacidad de generar trabajo. Así que esos son los desafíos que podría así nombrar, no sé, mis compañeros.
Sí, sí, sí. Olha, muito legal o que você falou, mas eu vou já puxar um gancho, Ceci, porque a maior parte do nosso tempo no capitalismo, a gente está numa empresa, num trabalho, nós estamos num ambiente antidemocrático. O ambiente do trabalho é um ambiente vertical, é um ambiente autoritário, né? Em geral é assim. Eu sei que o Google, você lembra, botou umas mesas de bilhar quando eles falaram a nossa empresa é legal e tal, mas não é legal, é uma empresa vertical, uma empresa que tem exploração econômica, mas também tem decisões que não contam com a participação dos trabalhadores, das trabalhadoras e tal, né? E aí você traz essa questão, né, da democracia dentro do ambiente do trabalho. Achei muito legal isso, né? Aí eu queria ouvir, né, o Joaquim, queria ouvir o Alex sobre essa questão, porque veio na minha cabeça uma ideia. Não é simples organizar um processo de trabalho ao mesmo tempo garantindo a democracia, não é isso? Isso é um grande desafio para vocês, ou vocês acham que isso é só uma questão de vontade? O que você acha, Joaquim?
Então, é complicado, né? Porque são pessoas, são seres humanos. E aí, acho que uma das coisas interessantes que a gente aborda nessa pesquisa é a questão da interseccionalidade. E o quanto que a gente lida com uma diversidade de corpos, né? Então, às vezes, o que me contempla enquanto um corpo trans não Sim. vai contemplar uma mãe solo, né? Então, eu acho que para além da gente pensar em democratização, em igualdade, a gente tem que pensar numa questão de equidade, assim. Foi uma das coisas que eu também falei bastante durante o processo de investigação dessa pesquisa, de que é isso, assim, eu sou um corpo trans e as minhas demandas, as minhas necessidades não necessariamente vão ser as mesmas demandas e necessidades de uma mulher cisgênero, sabe? Ou de um homem cis, enfim. Mas eu acho que uma coisa muito interessante que a gente tirou como aprendizado é pensar e criar tecnologias a partir da lógica de cuidado, né? Porque esses corpos, eles merecem e precisam ser cuidados. Então, quando a gente pensa em uma tecnologia a partir dessa lógica do cuidado e não da exploração e do acúmulo, da monocultura, né? Eu acho que já é um início para a gente pensar em alternativas e estratégias de trabalho para um futuro, assim, porque essa lógica de trabalho que a gente tem hoje, a gente já percebeu que é insustentável e que, né? Então, acho que é um pouco disso.
Pô, legal. E aí, Alex, como que você vê... Bom, o Joaquim agregou a questão da equidade, né? Não só da democracia, a questão do respeito e a incorporação da diferença no contexto. Como que você viu nessa pesquisa o tratamento dessas questões?
Serginho, para falar acho, um pouco do processo, né, de trabalho, você falou garantindo, você usou a palavra democracia, né?
Sim, sim.
No caso do núcleo de tecnologia, como ele é as pessoas que estão lá, o ímpeto, a energia, o tempo que elas estão gastando lá, é por uma questão de militância mesmo. Então, assim, ninguém se sustenta né, com o trabalho que está fazendo, o que muda um pouco, muda bem a relação de trabalho e de organização mesmo. Assim, no nosso caso, acaba que todos os nossos projetos, eles têm um objetivo político definido antes dele existir, e não... eles já são organizados dessa forma. O que essas questões, por exemplo, de ser democrático ou não, eu acho que é muito mais uma questão de organização tática, estratégica, de como que a gente vai fazer essas coisas acontecer, do que o trabalho em si, né? Não existe nenhum tipo de relação de força, pelo menos do ponto de vista de produtividade, né? Pode ter outras forças meio assim, subjetivas e tal, do processo de organização de militância. Eu acho que esse é o primeiro ponto em relação a isso. O núcleo de tecnologia é um lugar que ele traduz também o mercado de tecnologia. Então, assim, porque as pessoas que vêm para ajudar são um extrato, né? São uma amostra dos trabalhadores de tecnologia, né? Então, a gente ficou muito atento e teve que ficar E teve muitos ganhos na pesquisa de olhar, por exemplo, a Alt, que é uma cooperativa só de pessoas trans que trabalham com tecnologia. A própria Código Livre, que a Ceci faz parte, mas a Factic em geral, pelo menos do que a gente conheceu na pesquisa, tem muitas mulheres que se organizam com cooperativas, corpos dissidentes que se organizam. Acho que para complementar, acho que o Joaquim, foi uma coisa que ele falou assim, e agora, faz todo sentido olhando olhando para trás sobre a pesquisa, que uhum. É isso, sabe? É complexo você, às vezes, no ímpeto de satisfazer todas as vontades, bagunçar o processo, sabe? E aí é isso que o Joaquim falou, de ter cuidado, de pensar em equidade, de pensar qualquer equação que tanto na organização, quanto no desenvolvimento, quanto no caminho político, nas estratégias e táticas escolhidas, você vai conseguir abarcar e dar voz para essas pessoas. Mas é super complexo, assim, eu acredito que o processo produtivo, assim, né, das cooperativas é entendendo um pouco melhor da organização, um processo que demanda bastante mesmo de organização e demanda bastante de você alocar essas vontades, os desejos e sair um pouco, né, ser um espaço um pouco diferente da exploração padrão que a gente encontra no capitalismo.
Claro. Eu vou dar uma virada aqui, porque uma hora o relatório menciona a dependência estrutural da América Latina em tecnologias do norte global. E aí, a minha questão é a seguinte: que estratégias concretas que as cooperativas adotam, se é que elas veem isso no seu cotidiano? Porque uma coisa a gente vê em tese isso, outra coisa a gente, no cotidiano, sentir essa dependência que existe tecnológica do norte global aí. Como que vocês enfrentam isso? Vocês enfrentam isso usando tecnologias alternativas, tecnologias livres, ou isso nem sempre é possível fazer? O que você acha disso? Se é que faz sentido, Ceci, vocês conseguem no seu dia a dia também pensar a dependência estrutural que a gente vive dessas criações do norte global, que também são de cis, brancos, tal, imperialistas, inclusive. E aí? Diga!
Bueno, sim. Nosotros entendemos, porque digo, es una pregunta que nos atraviesa cotidianamente en nuestro trabajo, que hay niveles, ¿no?, de la lucha. Los niveles de dependencia latinoamericana y en general del sur global respecto de herramientas del norte es un dato de la realidad. Por supuesto que usando herramientas, que es nuestro caso, de software libre y desarrollando herramientas propias, ganamos grados de libertad respecto de esas herramientas. Hay algunos puntos que son más difíciles y que no van a depender, digamos, de una organización sola. Por eso también tenemos el nivel de las cooperativas, el nivel de la federación, y niveles de tercer orden o de vinculaciones más con estados nacionales o de nivel regional, por ejemplo, para solucionar cuestiones de infraestructura, digo, la forma en que Internet llega a nuestras regiones o tiene capacidad de alojar, ¿no?, esas grandes bases de datos, también vinculadas a la producción o a la gestión de inteligencia artificial, exceden la capacidad quizás de trabajo de una organización. Sí, a nivel de la federación tenemos un espacio dedicado a inteligencia artificial que se llama IA for Cops, que tiene una página web si la quieren visitar, el for es con el 4, IA sí. For Cops, donde estamos lanzando y desarrollando y pensando la inteligencia artificial al servicio de las cooperativas y a partir de herramientas de software libre. También tenemos un espacio de plataformas cooperativas donde adaptamos y desarrollamos herramientas de plataformas para organizaciones y no solo, siempre en software libre. Y después trabajamos más bien en proyectos como este que tiene que ver con alianzas regionales donde podemos unir fuerzas para estar a la altura de los desafíos. Y también hay mucho de esto de pensar las personas, ¿no? De desenvolvedores del mundo unirse para empezar a trabajar no solo digo, en los ratos libres, sino también en sus formas laborales. Ahí también aprendimos en el proyecto cuestiones vinculadas a la figura del cooperativismo. Entendemos, por ejemplo, que en los diferentes países es más fácil o más difícil cooperativizarse, por eso quizás no siempre es la cooperativa la forma de organizarse, puede haber otras formas de pensar cómo ponemos nuestro trabajo cotidiano al servicio de las herramientas que precisamos en nuestra región. Por supuesto que es un problema complejo, pero por otro lado es algo que podemos hacer y depende de nosotros y no estamos empezando de cero. Hay muchísimas comunidades que ya hace mucho vienen trabajando, hay una comunidad de software libre muy grande en todo el mundo en la cual podemos apoyarnos y también aquí estamos para apoyar y acompañar a las personas que tengan inquietud y se quieran acercar tanto en Argentina como en Brasil para organizarse de otra manera porque sienten la inquietud de hacer las cosas distinto. Y también está bueno que, porque nombrabas a Google y las decisiones verticales, cuidado con esta trampa de que hay, ¿no?, pequeñas decisiones, pequeñas actividades donde las personas se las deja participar en cierta medida, pero a la hora de la verdad de las decisiones estratégicas, los recursos económicos, no se toma decisiones. Entonces, también cuidado, que pasa mucho en el sector tecnológico, de esas trampas, de esas como actividades de juguete donde la gente siente que puede tener cierto nivel de participación cuando las verdaderas decisiones sí las siguen tomando unos pocos, ¿no? Entendemos que así como las tecnologías privativas nos dejan cambiarle el color de fondo de nuestra casilla de correo o dar una opinión sobre, ¿no?, o poner me gusta, cuidado con esos también falsos niveles de participación que nos mantienen entretenidos mientras las grandes decisiones se toman en otro lado. Hay como un paralelo, ¿no?, entre eso que nos pasa como usuarios y usuarias y eso que nos pasa como países en el juego regional, claro.
Muito bem. Eu vou ver, vocês querem colocar alguma questão sobre essa dependência estrutural ou posso perguntar? Fala, Alex, manda ver.
Não, eu acho que é muito interessante essa pergunta. Eu acho que, assim, o que a gente tem no núcleo de tecnologia como reflexão, acho que a gente poderia... É uma dependência muito grande, tem três aspectos, vai ser rápido, assim, acho que três aspectos importantes no, vamos dizer assim, no paradigma ou a forma como a gente vem aprendendo a desenvolver soluções, sistemas, né? O próprio plataforma Senhoritas, ele é um código que a gente fez das necessidades fazer sentido para o coletivo, né? Para o aplicativo. Mas três pontos bem específicos da nossa atuação, que é a questão da disponibilidade de ferramentas. Então, via de regra, a gente usa as ferramentas sem abrir mão das possibilidades técnicas delas, mas também sem deixar de olhar para as contradições da utilização delas. O preço disso também, o valor, quanto se gasta para usar essas tecnologias, essas ferramentas, né? Hoje, via de regra, muito disso é no modelo de serviço.
Claro.
E a terceira coisa é o conhecimento disponível dos trabalhadores. Como os trabalhadores trabalham no mercado, trabalham via de regra em consultorias ou empresas de tecnologia, existe uma certa quantidade de ferramentas que eles sabem utilizar.
Claro.
A partir da vivência e do conhecimento do saber fazer do trabalho, né? E aí, isso tudo, assim, o objetivo nosso do núcleo de tecnologia, por exemplo, não é desenvolver ferramentas que substituam outras. É a conquista do poder popular mas com a discussão sobre tecnologia dentro do projeto do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Então, a gente tem que estar sempre lidando com essa equação. Óbvio que ninguém daqui gosta de usar ferramenta proprietária e de ter nossos dados sendo apropriados por outras empresas, mas é que a dependência é muito forte mesmo, e isso a gente vê no nosso dia a dia, desde o dinheiro que a gente gasta para pegar uma assinatura do Figma, até ver onde que a gente vai hospedar uma aplicação nova, sabe?
Entendi. E bom, Joaquim, se você quiser comentar, mas eu tenho uma outra questão que eu já queria começar com você, que é a seguinte: tem uma parte lá do relatório que vocês vão lançar que fala que tem recomendações para governos, né? Que devem incluir políticas de incubação com justiça interseccional. Que tipo de mecanismo você acha que podia ajudar muito as cooperativas se existissem políticas públicas que incorporassem isso?
A isenção fiscal, né? Taxar os milionários e deixar a galera das pequenas cooperativas aí. É isso, assim, hoje em dia no Brasil, as cooperativas que vingam, né, que dão certo, vão pra frente, são as cooperativas do agro e da medicina, da empresa medicina. E a gente sabe que são, né, é uma outra lógica aí cooperativista que eu nem sei direito explicar como é que funciona a lógica cooperativista deles, assim. Mas eu acho que é um passo um pouco nesse lugar aí, né, de taxar as grandes fortunas e a gente que é uma pequena cooperativa que tá lucrando aí, no máximo, R$100 mil no ano.
Nossa.
É um absurdo a gente ter que pagar 30 mil de imposto, sabe? Não,
ô Joaquim, se fosse lucro de 100 mil, tava bom.
É?
Eu acho que é faturamento que você tá me dizendo, né? Tem muitas cooperativas que só faturam pouco, né?
Isso, exatamente. E aí, mesmo assim, a gente ainda tem que pagar altas taxas, assim. Então, acho que...
Olha só.
Incentivo fiscal aí seria interessante para a gente começar a alterar esse cenário aí, essa lógica.
Como o pessoal do Ministério da Fazenda do Brasil está nos ouvindo, eles não deixam, eles acompanham todos os tecnopolíticas. Olha aí, gente, vamos fazer uma mudança. Vocês estão dando isenção para mega data centers? Vamos dar uma isenção para as cooperativas, incentivar essa organização do trabalho, que é uma organização autônoma, né? Legal, gostei muito dessa questão. E vem cá, e o que mais aí que vocês querem? Que a gente está chegando a 40 minutos já da nossa conversa, eu sei que é meio pouco, tal, mas é o seguinte, o que vocês querem destacar? Eu vou passar para cada um de vocês, para a gente finalizar com vocês destacando algum aspecto, principalmente, que a gente não falou, mas pode ser o que a gente falou também, desse trabalho que vocês vão lançar agora, e se eu não me engano, vão lançar nessa semana, vão divulgar amplamente, as pessoas vão ter acesso a esse relatório dessa pesquisa. Então, eu vou começar com a Ceci. O que você quer? Qual que é a tua questão que você quer acentuar aqui, destacar nesse processo?
Me custa elegir uma sola coisa. Em princípio, para mí y para nosotros, lo hemos discutido en el espacio de la Asamblea de la Federación, fundamentalmente lo que hizo fue, nos hizo comprender de una forma tangible y concreta que nos une más la diversidad que lo que tenemos en común. Nos unen las dos cosas, pero es muy obvio que lo que uno tiene en común te une. Pero en la diversidad también hay mucho aprendizaje conjunto y poder visibilizarnos eso como en conjunto con Argentina y Brasil realmente nos dio una idea de todo el potencial y todo no dejamos de ser los dos países más grandes de la región Entonces, la sensación de que si nos organizamos y en estos procesos podemos realmente construir esas alternativas que tanto necesitamos. Por supuesto que no es sencillo y que son grandes los desafíos, pero sin embargo que está ahí, que es posible pudimos construir esa base de confianza donde sentir que podemos apoyarnos uno en el otro para hacer ese movimiento. Así que en ese sentido estamos como súper agradecidos y muy motivados, entendiendo de que esto es un paso inicial de muchos otros. Y por supuesto, aprovechar el espacio para invitar y convocar a las personas que tengan estas inquietudes a que se comuniquen con nosotros, que se comuniquen con el proyecto para poder seguir conversando y pensando juntos.
Muy, muy bien. Gracias. Y ahora, vamos lá, Joaquim. ¿Cuál es su cuestión que você quer destacar?
Ah, vida acima do lucro, né, galera? Acho que é importante e contratem uma pequena cooperativa para prestar serviços para vocês aí, porque é importante a gente ter. A gente está aqui falando sobre cooperativismo, e aí é isso. Muita gente está ouvindo, eu sei que muita gente contrata serviço, então procurem cooperativas de serviço para contratar mesmo, para mover essa engrenagem também.
Muito legal, muito legal. Capital vida acima dessa loucura que é o capital lucro que está batendo pino em ponto morto, como a gente diria numa linguagem do século passado, né? Mas vamos lá, Alex, qual é a questão que você destaca?
Eu vou na linha um pouco também do que a Cecília falou, que acho que isso é primeiro uma investigação inicial, assim, ela traz algumas das possibilidades, né? Ainda eu acho que é, assim, entender os limites da pesquisa também, né? Então, organizações de São Paulo, representando o Brasil, mas de São Paulo, e da Argentina, do ponto de vista das organizações de tecnologia também localizados, né, em Buenos Aires, mais fortemente, gente, né? Mas eu acho que quais são esses caminhos? Acho que apontou alguns caminhos de reflexão importantes. Acho que a questão do cooperativismo, assim, é devastador, vamos dizer assim. É a coisa é muito diferente, é uma forma tanto cultural e, obviamente, isso se expressa na forma legislativa, de taxação. Então, a diferença brutal da concepção de cooperativa lá e da cooperativa no Brasil. Então, assim, lá a gente ia num boteco, assim, restaurante, era uma cooperativa. A gente era uma padaria, era uma cooperativa.
Olha só.
Aí, a Factic são 40 cooperativas de tecnologia. No Brasil, eu conheço duas. Então, assim, acho que a questão do cooperativismo mesmo como forma de organização de trabalhadores é brutal a diferença. E me deixa curioso para entender como são em outros países da América Latina, né? Acho que esse é o primeiro ponto crucial. Acho que tem um segundo ponto que também é importante, que é a questão de raça. No Brasil, a gente tem uma discussão de raça mais presente do que na Argentina. A gente discutiu um pouco sobre isso, eu também não vou me aprofundar muito, porque eu acho que tem muita coisa para refletir sobre isso, mas a questão de raça também ela é bem diferente, né? É uma questão estrutural mesmo de como o Brasil e a Argentina eles se localizaram, enfim, da colonização,
claro,
o desenvolvimento capitalista que a gente conhece hoje, né? E assim, com isso, acho que são os dois pontos bem evidentes, e aí, entrando um pouco só para a questão da tecnologia mesmo, e eu acho que veio algumas contribuições interessantes, e eu já bati esse papo, eu assisti, já bati esse papo algumas vezes, que é a questão da organização dos trabalhadores de tecnologia mesmo e a possibilidade de desenvolvimento tecnológico a partir de uma organização. Eu acho que a questão da cooperativa, ela traz uma questão da renda, que ela é muito importante para você ampliar e dar mais, vamos dizer assim, organicidade, satisfazendo a necessidade dos trabalhadores de tecnologia e você ter um lugar onde esses trabalhadores eles possam conversar, se organizar, se comunicar e ter vida além do trabalho, mas da perspectiva também de ter projetos de mundo que possam ter o trabalho, o local de trabalho, a organização de trabalho, como substância ou como ambiente possível para essas mudanças. E por um lado, também vive completamente as contradições de você formar, vamos dizer assim, né, bons trabalhadores e isso ser capitalizado no final do dia por essas grandes empresas de tecnologia, né? E aí que entra esse outro aspecto, que é como você engaja e organiza trabalhadores dentro de uma cooperativa e como que você, vamos dizer assim, coloca mais política no dia a dia dos trabalhadores e organiza-os para que isso seja um desenvolvimento perene, né? Uma evolução que não se cesse com o tempo, né? Então, acho que algumas desses caminhos de como que faz isso, né? Então, de como que a gente consegue caminhar, tanto do ponto de vista de existir cooperativas como uma forma plausível, uma forma real, uma forma positiva, a partir de uma perspectiva da economia solidária dentro do país, que também essas questões que o Joaquim falou sobre isenção, sobre fortalecimento econômico, acho que tem que falar sobre compra pública também, e ao mesmo tempo, acho que como que a tecnologia também ela passa a ser pensada e desenvolvida na mão desses trabalhadores de tecnologia a partir desse modelo de organização.
Legal, legal. Muito bem, então, pô, agradeço muito aí vocês terem participado desse episódio do Tecnopolítica, que trata do lançamento dessa plataforma aqui, gente. A plataforma vai ser lançada daqui a pouco, né, em breve, e vai estar disponível para todo mundo. Desculpem, o relatório dessa pesquisa aqui sobre as plataformas de propriedade de pessoas trabalhadoras e interseccionalidade. Isso vai ser lançado nos próximos dias. É que esse nosso episódio, eu não sei se entra no ar amanhã ou depois de amanhã, então eu não falo exatamente a data, mas uma pesquisa, é sobre essa pesquisa, né? Worker Want Intersectional Platforms, que foi coordenada aí pelo Rafael Grohmann, da Universidade no Canadá, e que contou com essas organizações cooperativas da América do Sul, Brasil e Argentina. É um trabalho inicial, mas um trabalho extremamente relevante para quem quer pensar soluções, né, soluções do mundo do trabalho que não sejam soluções capitalistas. Eu sempre gosto de falar que a gente só vai construir um mundo outro se a gente tiver nesse mundo atual os elementos que vão gerar o futuro. Porque se a gente não tiver no mundo atual os elementos que vão gerar o futuro, eu que sou adepto da dialética, digo que não haverá uma síntese de futuro. Porque o futuro traz os elementos que a gente constrói no presente também. Então, vocês estão de parabéns pela pesquisa, pelas ações de cooperativa. E convido a todos e todas que estão ouvindo Tecnopolítica a divulgar esse episódio, dar um like aqui, fazer essas ações que permitem a gente levar essas ideias um pouco mais longe. Então, muito obrigado de novo aí, Ceci, Joaquim, Alex. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye!